senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Beira Távora, a Associação de Fruticultores, aqui representada pelo Sr. Engenheiro António Humberto Paiva Matos, que é o Presidente da Direção. Creio que não é. Serafim Pereira, que é vogal da Direção. O Sr. Professor João Silva, que é Presidente da Direção da Cooperativa Agrícola de Távora. E Nuno Silva, vogal da Direção da Cooperativa também. Feita a apresentação, queria dar-lhes nota só do funcionamento destas audiências. Normalmente os nossos convidados têm uma primeira intervenção, cerca de 10 minutos, um pouco mais, caso seja necessário. Darei depois a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poderem intervir, com 5 minutos a cada um deles, e devolver-vos-ei a palavra para poderem fazer uma intervenção final, comentando, respondendo àquilo que for suscitado. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala para orientar o consumo de tempos, nesta coisa da Assembleia da República. A equidade obriga-nos a também cronometrar o tempo que utilizamos para as nossas conversas. Uma vez mais, bem-vindos. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar a Comissão Parlamentar de Agricultura na pessoa do Sr. Presidente e agradecer penhoradamente este momento dos senhores deputados nos ouvirem e lembrar-lhes que não estão a ouvir nenhuma confederação, estão a ouvir uma associação e vão ouvir também, naturalmente, uma cooperativa agrícola de base que está no terreno portanto, organizações que nos chegam, organizações às quais nos chegam as primeiras impressões, as maiores dificuldades e os anseios que muitas das vezes não chegam ao Poder Central. Portanto, muito obrigado. Vem a propósito esta nossa visita aqui, exatamente porque pedimos audiência ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, assim como pedimos audiência à Sra. Ministra da Agricultura. A Sra. Ministra despachou para o Sr. Secretário de Estado essa audiência. O Sr. Secretário de Estado despachou para o Sr. Diretor Regional da Agricultura do Norte e então foi o Sr. Diretor Regional que nos atendeu e reunimos com ele, exatamente por causa de uma proposta que adveio exatamente de uma situação que é histórica, pronto, menos favorável para os fruticultores da região do Douro Sul e que nós conseguimos, acho eu, sintetizar desde 1992, neste dossiê, todo o esforço que as organizações de produtores e os agrupamentos de produtores da fruticultura e da viticultura, e o que está em causa aqui é só a fruticultura, vínhamos pondo desde essa data até hoje. É claro que já foram vários ministérios da agricultura que passaram por este país desde essa altura e, portanto, encontramos por bem criar um dossiê, fazer uma pequena história daquilo que realmente estamos fartos de propor, estamos fartos de alertar portanto, digamos, sem ser ouvidos e naturalmente, com as dificuldades também que realmente apareceram, também é justo que se diga, mas que culminaram exatamente este ano com uma situação anómala. Acontece que estou a falar de seguros, seguro de colheitas, portanto, das nossas colheitas agrícolas, e todo o historial que aqui vem exposto indicava exatamente que mais dia, menos dia, ia acontecer uma anormalidade. E aconteceu. A anormalidade, devo dizer que não está na ocorrência de geadas em 28 e 29 de abril. Nós estamos habituados a ter geadas, sabemos o que é, o que são, e, portanto, a anormalidade não está aí. A anormalidade esteve exatamente no facto de haver um seguro de colheitas que se vem deteriorando ao longo destes anos todos, cada vez pior, e portanto fez com que vários agricultores, fruticultores, estivessem vedados a fazer seguro de colheitas. A gente pergunta porquê uns fazerem seguro de colheitas e terem a possibilidade de fazer seguro de colheitas e os outros não. É claro que naqueles que não fizeram seguro de colheitas, naturalmente que houve fruticultores que não puderam, por questões financeiras, não tinham disponibilidade para fazer seguro de colheitas. Houve outros que lhes foi vedado fazer seguro de colheitas por causa das taxas que realmente lhes foram impostas pelas seguradoras. Houve outros jovens agricultores, por exemplo, que pela primeira vez queriam fazer seguro de colheitas porque estavam instalados e lhes foi vedado. Portanto, foi vedado fazer seguro de colheitas a um jovem agricultor que pela primeira vez tinha produção e queria fazer. Pronto, e esta, aqui é que está a normalidade da situação. E, portanto, na nossa proposta temos isso bem, digamos, penso eu, bem descrito. Há aqui uma injustiça. E, portanto, foi por isso que realmente nós, portanto, pedimos esta audiência e para apresentar também a proposta. Podemos escalpelizar isso mais a pormenor, se os senhores deputados, se o senhor presidente realmente assim o entender, mas o tempo, pelos vistos, aqui conta e é bom. E, entretanto, nós propusemos ao Ministério da Agricultura este ponto 1. O ponto 2 é a criação de uma moratória pelo prazo de 2 anos, para todos os fruticultores que fizeram o financiamento SECA 2012. O financiamento SECA 2012 veio no âmbito da SECA 2012, como facilmente é compreensível, e é por um prazo curto de 1 ano. Mas houve, no Conselho de Moimenta da Beira e no Conselho de Armamar, e o resto eu não conheço, não posso garantir, mas tenho ideia, pela informação que eu colhi no crédito agrícola, que são cerca, nos dois concelhos, 2,5 milhões de euros de financiamento. Curto prazo, 1 ano, com taxa de juros bonificada pelo IFAP. E que no mês de janeiro nós vamos ter que pagar isto ou renegociar naturalmente com o crédito agrícola. Acerca do primeiro ponto não sabemos de nada, a não ser uma coisa que o Sr. Diretor Regional nos propôs, que foi provar quem é que não quis fazer seguro de colheitas. Ora, eu não consigo provar isso. Quem é que não tinha dinheiro para meios financeiros para fazer ou pagar aquele prémio? Eu também não tenho possibilidades, de, como diretor da associação, de poder provar ao Sr. Diretor Regional isso. E, portanto, eu compreendo que o Sr. Diretor Regional realmente quisesse crivar aqueles que se desleixaram e não quiseram fazer seguro de colheitas. É evidente que são situações diferentes. Eu concordo com ele, mas estamos impossibilitados de provar. Em relação ao ponto 2 do SECA 2012, até hoje, estamos em dezembro, o pagamento tem que ser feito em janeiro e, portanto, não sabemos absolutamente nada acerca deste ponto. O ponto 3, nós pedíamos à Sra. Ministra que realmente nos facilitasse aqui, nos ajudasse também com um aspecto que penso eu que não seria muito difícil, que era a antecipação dos subsídios para um prazo mais curto. Bom, isso parece-me que foi feito, não parece não, perdão, foi feito. Não sei se foi feito a nosso pedido ou se foi feito normalmente, mas o que é certo é que foi feito. Por último, é o único ponto, dizia eu, que realmente foi satisfeito. O último ponto, penso que, por isso é que é o último ponto que nós o colocamos, a criação de uma linha de crédito de médio prazo com cariz transversal aos produtores e às organizações de produtores para fazerem face à manutenção nos próximos anos das atividades respectivas. Bom, acerca deste ponto, penso que não houve, em minha opinião, não houve grande adesão a este ponto. Foi acordado por todos, precaver-nos exatamente para este facto, para a perda de produção e, fundamentalmente, para as organizações de produtores que, com falta de produção, também estariam com algumas dificuldades. Pronto, mas aqui, realmente, eu repito, considero que não houve grande interesse, digamos, por parte da produção e da organização nesta atitude. Bom, e foi por isto que realmente nós pedimos audiência ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar. Ainda bem que se atrasou exatamente esta audiência, porque estamos em dezembro e aquilo que nós estamos aqui a dizer era aquilo que diríamos se viéssemos cá em maio. Bom, portanto, em dezembro, o ponto da situação é este, realmente é preocupante para os fruticultores do Douro Sul, exatamente porque estamos numa zona de risco, embora seja a melhor maçã portuguesa, é o custo que nós temos por ter a melhor maçã, a qualidade de maçã que temos deve-se exatamente a estas aleatoriedades. O que é certo e sabido é que realmente o esforço tem sido enorme e portanto, isto já era expectável, e no entanto, continuamos com o seguro de colheitas que, inclusivamente, o professor João, o presidente da cooperativa, poderá expor melhor isso, na medida em que é a própria cooperativa o maior colocador de seguros da região, portanto ele melhor está dentro do assunto do que eu, mas, por exemplo, a bonificação do seguro de colheitas deste ano 2013 carece de uma portaria que bonifica em 15% o prémio de seguro que os fruticultores que fizeram vão ter que pagar. E, portanto, essa portaria ainda não saiu, não sabemos ainda, isto é, não sabem aqueles que fizeram seguro de colheitas, quanto é que têm que pagar de seguro de colheitas. Pronto, é este o ponto da situação atual. Pronto, eu deixava realmente isto à consideração dos senhores deputados, para mais esclarecimentos realmente estaremos disponíveis. Há outros assuntos que nos preocupam, se tiverem a paciência, pelo menos vocês, senhores deputados, tenham um bocadinho de paciência connosco, porque nós somos associações de base, sentimos na pele as dificuldades e portanto, quer dizer, comunicação mais direta do que esta, eu penso que não pode haver. É um fruticultor que vos está a falar e que sente exatamente a situação. Portanto, quer dizer, maior, digamos, rapidez na informação, uma informação mais sentida, mais real, penso eu que não pode ser dada também só pelo presidente de uma confederação qualquer. Embora realmente nós reconhecemos que vocês, senhores deputados, ou a senhora ministra, compreendemos perfeitamente que não pode estar a ouvir as associaçõezinhas todas deste país. Não, não pode. Mas eu repito, tenham um bocadinho de paciência connosco, porque realmente nós estamos com um problema e gostávamos de vos colocar estes nossos problemas. Não são assim tantos, mas são graves. Os poucos que são, são graves. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E não é uma questão de paciência, é uma questão de toda a legitimidade com que estão aqui. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer uma intervenção. Faz favor. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que começar por comentar o meu amigo o engenheiro Humberto Matos, pela presença, e toda a restante comitiva. E dizer que os deputados do PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, acompanhem muito das preocupações que foram aqui expostas relativamente à situação da fruticultura no Vale do Douro Sul. Dizer também que os deputados do PSD tiveram cuidado de, quando ocorreu este problema da geada, a 28 e 29 de abril deste ano, de se deslocarem, de reunirem com a cooperativa para se inteirarem, efetivamente, seja da dimensão do problema em si, relativamente aos prejuízos, seja da dimensão do problema social, que também representa este prejuízo para a região. E em função disso, nós também diligenciámos, junto do Governo, no sentido de perceber qual a possibilidade de ajudar a ultrapassar este problema da ausência de seguros, mas o problema de seguros, como nós sabemos, é um problema transversal, não é um problema específico do centro-norte ou da fruticultura, é um problema que tem um enquadramento mais lato, um enquadramento também ao nível das regras da União Europeia. E nesse sentido procurámos perceber, às vezes não podendo socorrer o momento, procurar enquadrar o futuro. E relativamente ao futuro, nós sabemos que existem propostas diferentes para lidar com as diferentes regiões e com os diferentes produtos. E em função disso gostaria de saber qual é que é, sabendo, penso eu, que Vossas Excelências, que há novas apólices a fazer para o próximo ano, que o financiamento ou que o pagamento será efetuado no âmbito do primeiro pilar, qual é que é a vossa opinião, sabendo também que vão ter que ser feitos através de organizações de produtores, se estão preparados para isso, pelos vistos estão, têm-no feito através de outras organizações perto, saber também o que é que vos foi dito acerca da proposta da moratória que fizeram, se houve alguma resposta, se na conversa que fizeram com o Sr. Diretor Regional se mostrou alguma abertura ou não, porque, ao que parece, também não é possível fazer este tipo de apoios ou dar este tipo de apoios. Já aconteceu no passado, no Douro, também com o granizo, e os apoios são muito limitados. Relativamente a outras questões que aqui estão, nós também estamos preocupados, se ainda não foi feito o pagamento da seca 2012, vamos também procurar saber qual é que é o ponto da situação e despachar estas situações. E, para já, ficaria por aqui e gostaria de saber também a opinião acerca do modelo de seguros, que isso é que é mesmo importante para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Cássio Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, de uma forma muito especial, saudar os elementos desta delegação da Associação de Fruticultores Beira Távora aqui presente, o Humberto Matos, o João Silva, o Nuno Silva e o Serafim Pereira, que aqui nos trazem também as preocupações, que são as vossas preocupações, mas que vos confesso que também são as nossas preocupações. E este assunto que aqui nos trouxeram fez com que na reunião da Comissão de Agricultura de 7 de maio, aqui na Assembleia da República, 2013, eu próprio tenha questionado a Senhora Ministra da Agricultura sobre essa matéria e ela própria também esclareceu, em bom da verdade seja dito, que iria diligenciar no sentido de poder corresponder àqueles que eram os problemas detectados no final do mês de abril de 2013. Isso mesmo também pude testemunhar e pude, enfim, constatar com vários elementos com que contactei de fruticultores da região e, portanto, quero também aqui dizer-vos isso de uma forma muito clara. Dizer também que apreciei o facto de ter enfatizado um aspecto, que eu acho que é um aspecto relevante em política, e nomeadamente quando diz que são associação de base. Efetivamente, sem desprimor, obviamente, e sem retirar qualquer importância, que é muita, das confederações e de todas essas instituições de outro nível, é também muito importante que os deputados da Assembleia da República possam ter a perspectiva de uma associação que designou de base, porque ela vem, com certeza, também, de uma forma direta, genuína, trazer aquilo que sentiram, nesse caso concreto, e que sentem, porque são fruticultores, que estão no terreno e que conhecem muito bem a economia da região e conhecem muito bem os problemas com que se confrontam no dia-a-dia e, basicamente, com estes problemas que são recorrentes ano após ano. Dizer-vos também que registámos todos os problemas que aqui nos levantaram, os problemas relacionados com a anomalia e com as anormalidades que aqui suscitou relacionados com os seguros de colheita. Efetivamente, o Partido Socialista, nessa matéria, ao longo dos tempos, teve sempre uma intervenção muito aturada nessa matéria e contribuiu para que se pudesse evoluir nessa matéria, e entendemos que devemos estar e estamos sempre disponíveis, e é importante que o Governo também esteja, para poder melhorar e contribuir com factos concretos e com políticas concretas para que esses problemas que aqui inventariou, que afastou vários produtores da possibilidade de poderem fazer os seus seguros de colheita, sejam melhorados e entendemos que devem ser aprofundados. Também dizer-vos que vamos-nos, obviamente, inteirar sobre a matéria que aqui nos trouxe, que não está ainda com uma resposta clara e concreta por parte do Governo, e iremos, portanto, fazer também isso, e dizer-vos que, e era sobre isto que eu vos queria aqui do fundo questionar e deixar também à vossa consideração, que nós entendemos que toda aquela região, que é uma região importantíssima a nível nacional na produção de fruta, todos o sabemos, da região que mais fruta produz no nosso país, nomeadamente na área da maçã, que deve efetivamente ser olhada de uma forma clara e concreta por parte do poder político. E o pior que podemos fazer é varrer por baixo do tapete esta realidade e não encarar de frente. E os problemas com que se confronta aquela região são evidentemente de três dimensões. Desde logo um problema relacionado com as questões da água. Temos que ter em consideração que a água é uma peça fundamental para poder melhorar e aumentar a produtividade da região, dos concelhos que aqui representam e que todos bem conhecemos, do Moimenta da Beira, de Arbamar, de Tarouca, de Sernancelho, todos aqueles concelhos. E temos também que ter em conta que esse problema tem que ser equacionado de frente. E o governo, o poder instituído, não pode escamoteá-lo. Tem que encará-lo e encontrar as fórmulas concretas e claras nos vários quadros de intervenção para podermos, de uma vez por todas, resolver e melhorar, sobretudo, essa vertente. E gostaria que também nos pudessem dizer algo sobre esta matéria. Um outro aspecto relevantíssimo e que é cada vez mais importante nos tempos que correm é a questão do frio. Não podemos continuar a ter uma rede de frio que não dê resposta às necessidades com que se confrontam os produtores de toda a região. E, portanto, é também importante que nós tenhamos capacidade, a nível do Governo e a nível dos poderes que estão, das próprias instituições de agricultores, que possamos construir uma resposta clara sobre esta matéria. E, finalmente, para não ultrapassar também o tempo que me está distribuído, gostaria que pudessem também dizer qual é o vosso entendimento sobre a possibilidade de criarmos uma resposta para a fruta que, não tendo a calibragem necessária, pode também ela ser importante para ser transformada na região e deixar a mais-valia na região, sem que tenhamos que andar a deslocar para outras regiões mais de 25 mil toneladas de fruta para ser transformada noutras regiões. Eram estas questões, Sr. Presidente, agradeço-lhe e saúdo novamente a delegação aqui presente, deixando a nossa disponibilidade completa e plena para poder continuar a acompanhar os problemas da fruticultura na região Beira Távora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentarem os representantes da Associação de Fruticultores e dizer-lhe que esta questão dos seguros tem sido aqui muito debatida também nesta Comissão e uma grande preocupação deste Governo. Sabemos que o seguro, não sendo obrigatório, tornava obrigatório, também sabemos que tem os seus problemas na questão do preço, mas não temos dúvidas, quanto mais aderirem ao sistema, mais barato será os seguros para todos. Portanto, essa é uma realidade. Falou aqui na questão da cooperativa, muito bem, e as cooperativas e as associações, com os seus associados, é muito mais fácil ser essas associações e essas cooperativas a tratar do sistema de seguros para os seus associados, de cada associado fazer o seu seguro. Portanto, teria vantagens sobre isso. Sabemos também que as companhias têm tido prejuízos em relação a isso. Então, fogem de toda a maneira que podem não fazer esses seguros. Eu gostaria de saber a questão desse jovem agricultor que quis fazer um seguro não foi aceito. Eu gostaria de saber o que é que se passou. Qual foi a razão porque não foi aceito? Eu gostaria depois que me respondessem isso, porque, certo, nós precisamos saber o porquê de não ter sido aceito. Há de haver uma razão, e será uma razão ou não legal nesse sentido. Outra questão, nos seguros tornarem mais baratos, como sabem, está-se a pensar, e é preciso também que estejam todos de acordo nas associações, quem recebe subsídios, desde que seja, portanto, agricultor ativo, quem recebe não é ativo, logo não tem que fazer colheitas, não faz nada, faz, mas quem o faz, ser obrigatório fazer seguro. E se toda a gente que recebe subsídios o fizer, já torna também o sistema mais barato. Porque é obrigatório para esse, sim, é obrigatório. Se ele recebe, também tem que contribuir. Depois sabemos também que há tipo de culturas em que os seguros não se importam de fazer que correm menos risco. Há outro tipo de culturas que correm mais risco. E a questão da geada é daquelas culturas que as companhias de seguro não gostam muito, porque é uma coisa que é contínua, não é? Portanto, tudo isso, eu não tenho dúvidas que todos aqui, estão empenhados nisso e muita discussão tem sido feita. Também, na base do PDR, vai haver uma maior ajuda nesse sentido e o Governo está a preparar isso. Também, como sabem, havia uma dívida muito grande às seguradoras, o que tornava também mais difícil aqui o Governo negociar com elas preços mais baixos, porque elas dizem, então, mas as pessoas vêm aqui negociar a parte do preço dos seguros, mas não nos pagam a dívida. E, como sabem, foi pago cerca de 15 milhões que já se abateram à dívida às companhias de seguros, que, salvo erro, eram na ordem dos 40 milhões, se eu não... 70 e tal milhões. Então, mais me ajuda que eu pensei que eram na ordem dos 40 e eram 70. Bom, e tudo isso contribuindo para que isto não se possa baixar a questão dos seguros. Está aqui ao meu lado o Sr. Deputado Eda Amaral, que os senhores conhecem, também fez uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, e a resposta, no fundo, está enquadrada nisto, que estamos aqui a ver e a rever toda esta política dos seguros, como é que a podemos melhorar para que todos tenham acesso a ela. Mas falou aqui o Sr. Deputado Acácio Pinto, do PS, na questão do problema que vos afeta também, que é o problema da água e o problema do frio. O que é facto e a grande verdade, o último quadro comunitário já podiam ter recorrido a fundos comunitários para fazer, para ter mais capacidade de frio. Portanto, não estava vedado, com certeza, a zona de Viseu. Né? Portanto, todas as outras locais do país o puderam fazer, e eu também sou numa zona de muita fruticultura, que sou, portanto, do distrito de Leiria, das Caldas da Rainha, que apanha aquela zona toda da Alcobaça até a Mafra, e muitas armazéns de frio foram feitos neste quadro comunitário. Muitos, não só particulares, como também cooperativas e associações o recorreram e que o fizeram. Portanto, eu acho que aqui não se pode culpar o Governo de não se ter feito isso, porque não recorreram a uma coisa que tinham à sua disposição. Espero que agora o façam, e sei com certeza que o vão fazer, como o problema da água também tem que tentar resolver, de lagoas ou charcas, como quiserem fazer. Eu acho que urge isso, porque é um problema também que a agricultura tem, precisamente a falta de água, que é mais difícil de resolver que a falta de frio, porque eu digo que a falta de frio é só fazer as suas candidaturas. Bom, globalmente, para vos dizer que isto tudo em conjunto, trabalhar tudo em conjunto, toda a questão da agricultura, não este, ok, não a parte da fruta ou a parte que tem muitas vezes a ver com as... que houve aqui agora até um vendaval há pouco tempo, voo das estufas, né? Tudo isto em conjunto, eu acho que podemos tornar os seguros bem mais baratos, se todos compreenderem esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar a delegação da Associação de Fruticultores Beira Távora. Começar, em primeiro lugar, por me justificar, porque estou, ao mesmo tempo, a fazer o processo de especialidade na COFAP, da Lei da Recapitalização da Banca, e, portanto, é provável que não consiga ouvir as respostas, mas nós temos registro daquilo que seja dito nesta nossa reunião e, portanto, posso assegurar-vos que isso não tolherá a capacidade do PCP de intervir sobre as questões que aqui nos trazem. Agradecendo as vossas exposições, aliás, como sabem, o PCP vem acompanhando as dificuldades que se sentem, neste caso aquelas provocadas pela geada. Eu próprio já fiz visitas na região para conhecer as características próprias do problema que aqui nos colocam, e lembro bem que já na visita que realizei, talvez há mais até de um ano, o problema fundamental era exatamente este que agora aqui nos colocam, portanto a incapacidade dos seguros responderem àquelas que são as necessidades objetivas do agricultor, quer no acesso ao seguro, quer na capacidade de pagamento do prémio, quer mesmo na cobertura e naquilo que é o risco que a seguradora verdadeiramente assume ou não. E, portanto, há este problema, aliás, como já foi dito, não se circunscreve à área nenhuma do país, mas faz com que a agricultura do país, a agricultura e a produção agrícola no país e como consequência, a vida de muitos portugueses esteja efetivamente sujeita à perspectiva de negócio de um conjunto de companhias de seguros que tendem evidentemente não a comprar riscos, mas a vender seguros. Portanto, vender seguros não é o mesmo que comprar riscos do ponto de vista das seguradoras, e portanto há aqui um antagonismo de base entre o interesse da companhia e o interesse nacional. Da parte do PCP, desde essas visitas, aliás, sobre a questão da região de que provêm, temos acompanhado essa questão. Esperemos que no próximo quadro comunitário de apoio haja, da parte do Governo, disponibilidade para solucionar, seja de que forma for, este impasse no que toca à utilidade real do seguro. E sobre as outras questões que aqui colocam, eu vou deixar uma questão, mesmo que não possa depois ouvir diretamente a vossa resposta, mas daquilo que percebi, e é para compreender bem o problema, porque não conhecia, não acompanho muito diretamente as áreas da agricultura, mas daquilo que percebi, o problema do SECA 2012 é o vencimento da prestação de vida em janeiro de 2014. É isso, e portanto, quando referem moratória, é a possibilidade do próprio agricultor aplicar um prazo de dilatação, uma dilatação do prazo para o pagamento. Portanto, não há nenhum atraso no pagamento das ajudas, não é essa a questão. É o curto prazo da linha de crédito, digamos assim, que corresponde do produto financeiro associado ao SECA 2012. Nesse sentido, a resposta gestual foi clarificadora e, portanto, parece-me que é isso. E, nesse sentido, evidentemente, também da parte do PCP, tendo em conta que 2,5 milhões de euros, embora para o Estado possa parecer uma quantia pequena, certamente para aqueles agricultores, para o conjunto daqueles que usufruíram dessas ajudas, poderá ser significativo. Eu vou agora para uma reunião onde se vão discutir 6.400 milhões de euros para financiar bancos, portanto, também era razoável que se pensassem em alguns milhões para poder apoiar a agricultura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não tenho mais grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação. Pedir desculpa por não ter chegado no início da reunião. Mas as semanas em que há jornadas parlamentares atiram para a quarta-feira de manhã a reunião de todas as comissões e para os grupos parlamentares mais pequenos cria dificuldades adicionais. No entanto, temos aqui a possibilidade de ouvir depois, a posteriori, aquilo que foi dito e, de certa forma, não há informação que se perca, o que há às vezes é a chegada a essa informação de formas diferentes. Dar apenas uma nota relativamente à questão dos seguros, dizer que acompanhamos a preocupação. Infelizmente, tem um impacto relevante no setor da agricultura, não se confina apenas e só ao setor da agricultura. Nós ouvimos recorrentemente diversos setores da economia a queixarem-se sobre este problema. Da nossa parte, o Estado tem possibilidade de agir sobre esta matéria. Através da legislação, assim, essa é a possibilidade de um governo ou de uma Assembleia da República, mas mais do que isso, o Estado tem, por exemplo, na Caixa de Seguros, uma participação especial e grande, onde poderia demonstrar que a sua atuação nesta matéria é diferenciada dos privados e, com isso, ter até uma ação direta de regulação do mercado. Ora, nós percebemos é que o Governo vai no sentido absolutamente contrário. O que pretende é privatizar a Caixa de Seguros e, nesse caminho, já estamos a ver o que é que vai acontecer. É deixar ao mercado aquilo que é, de facto, uma necessidade essencial nos diversos setores da economia, até para a previsibilidade dos investimentos, porque é disso, de facto, que se está a tratar. Por isso, acompanhamos as vossas preocupações. Eu creio que elas reforçam a ideia que o Estado só não deve privatizar a Caixa de Seguros, como tem aí um instrumento essencial para poder agir no concreto e para poder, através dessa ação, pressionar os privados que atuam nesta área para terem uma política diferente, porque de outra forma, de facto, o que nós percebemos é que o setor segurador não está a responder às necessidades do país. Vocês deram aqui exemplos em concreto na vossa área de atuação. Infelizmente, não é apenas e só no setor agrícola que temos problemas destes, eles são recorrentes e basta ouvir os diversos setores da economia e percebemos que esse é um dos entraves também à previsibilidade do investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora a palavra aos nossos convidados, à Beira Távora, para poder fazer o encerramento desta... Faz favor.
Então, muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar da Agricultura e cumprimentar os Srs. Deputados dos vários grupos parlamentares que tiveram a amabilidade de nos receber. Se permitem, uma pequena nota prévia. antes de entrar nas especificidades. Primeiro, eu gostaria de perguntar aos senhores deputados se entendem que a região do país, que produz cerca de 60%, ou talvez mais, da maçã que se produz em Portugal, e Portugal produz cerca de 240 mil toneladas de maçã, e importa cerca de 140, 150 mil toneladas de maçã, se esta região tem importância para a economia do país. Se os agricultores que ali trabalham contribuem ou não para aquilo que é a coesão territorial, dado que ainda mantêm algum povoamento do território. Outra questão ainda é se o que está ajusante das estruturas que comercializam este fruto, a maçã, tem impacto ou não tem impacto na economia nacional. Mais ainda, se os senhores deputados, e permitam-me, se calhar um exagero da minha parte, têm reconhecido o grande impacto, isto não é crítica nenhuma ao Ministério da Agricultura, pelo contrário, todos os governos têm contribuído, uns a uma velocidade maior, outros a uma velocidade menor, para o lançamento e o incremento dos jovens agricultores na região. E ultimamente tem sido notório isso. Queria também salvaguardar que a instalação dos jovens agricultores e na nossa região, no âmbito da viticultura, mais no âmbito da fruticultura, tem contribuído para uma dinâmica da economia nacional. E também perguntar-lhes se os senhores entendem que, no curto prazo, a 2-3 anos, a região irá produzir mais 40 mil toneladas de maçã. E agora, Sr. Deputado, permita-me que o interpele já lhe responda. Vou preparar. Primeira resposta a uma pergunta que fez aqui à intervenção do meu colega. Houve gente que ficou fora de seguros. Não é que alguém o impedisse de o fazer. Ficou fora de seguros porque o preço que lhe pediam era na casa dos 53%. Como o senhor disse bem, as associações cooperativas, onde me revejo e onde represento uma mancha significativa de agricultores, de grandes fruticultores, de gente profissional, que produz mais de 60 toneladas por hectare, está aqui um ao meu lado direito, moderno, com massa crítica, com conhecimento, que respeita as leis ambientais, que está em respeito com a segurança social, com as finanças, que corresponde na plenitude àquilo que é exigido pela economia moderna ligada à agricultura, barra fruticultura, e nesta mancha de agricultores que a cooperativa tem, que é a maior entidade colocadora, tomadora de seguros, repare só, neste último ano que teve seguros, tinha gente com uma percentagem de 11%. As companhias disseram, este senhor, por cada 1.000 euros de capital de seguro, irá pagar 110 euros. Mas tinha outros, mais 10, 10 pagavam 111, depois tinha mais 10 que pagavam 114 euros por cada 1.000 euros de capital. Depois já tinha 50 que pagavam 232 euros por cada 1.000 euros de capital seguro. Depois tinha 19 que pagavam 430 euros por cada 1.000 de capital seguro. E depois tinha mais 21 que pagavam 530 euros por cada 1.000 de capital seguro. A cooperativa de Távora, numa reunião da sua direção, perguntou: ou há moralidade ou comem todos. Ou somos uma cooperativa onde cada sócio tem um voto e tem o seu valor e contribui para aquilo que é a dinâmica da estrutura, ou então não estamos aqui a fazer nada. Os que tinham 11% disseram, não, não, nós vamos propor aqui uma média. E então chegamos à conclusão de propor 190 euros por cada 1.000 de capital seguro. Para explicar o que está aqui em causa. Isto, até o momento, em anos anteriores, os agricultores estavam prestes a receber as suas indemnizações ou a pagar o prémio de seguros. Como os senhores sabem, este ano, os que ficaram de fora, coitados, ficaram de fora não por vontade própria. É que não houve instituições que fizeram seguros a essa gente, mas não usaram a mesma política que usou a cooperativa, porque não podiam. E pagar 40 e tal ou 50 e tal por cento por cada 1.000 era impossível. Então, nós criamos uma taxa igual para todos, penalizando os que tiveram sorte nos últimos anos, porque reparem, quando a companhia, ou duas companhias que estão no, os senhores sabem quem são, que estão no ramo de seguros na fruticultura, porque já vou falar na viticultura, que é importante, porque a minha estrutura também é de viticultura, Esta gente não ia pagar esse dinheiro, ficou discriminada. Não podia pagar para além disso. O que é que acontece até agora? Num ano difícil do ponto de vista das geadas que caíram. Depois houve muita fruta, mas houve fruta da segunda floração, depois houve fruta de calibres pequenos, depois houve fruta que tem que ir para a indústria, como a doutora Cássio Pinto acabou de falar. E permita-me aqui um parênteses, é preciso discutir se neste momento vale a pena investir na transformação da fruta do refúgio, ou se não vale mais mandá-la para a Espanha, ou se aqui em Domap não der conta de recado. E, continuando, os agricultores, num ano terrível, em que se candidataram à seca e não têm capacidade para pagar o dinheiro que receberam daquela ajuda que foi brilhante, pedimos mais um ano, pedimos dois, pediu a Associação de Fruticultores e as outras organizações. Sou diretor regional e eu tenho a informação que a senhora ministra da Agricultura reconheceu que era importante dar um, e por questões que nós sabemos que o país atravessa, essa medida penso que não pode ser feita. Esta foi a resposta do seu diretor regional a uma pergunta que lhe fiz na passada segunda-feira. E, continuando, a região não quer seguros para fazer política de subsídio. O que a região queria era para a fruticultura uma política idêntica à da viticultura. Queria, repare, o seguro na viticultura, através da OCM da vinha, e os senhores dir-me-ão, mas a vinha tem outras coisas. Não, nós também podemos trabalhar com a OCM da fruta para fazer seguros através da OCM. Não podemos é transferir para as associações de produtores ou agrupamentos de produtores ou para as estruturas cooperativas, pegar no plano operacional e dizer-lhe, meus amigos, sirvam-se do plano operacional que corresponde a 10% da faturação que essa estrutura representa anualmente, porque depois não tem dinheiro para pagar o prémio de seguros. Não podemos ir por aí. Então vamos por um projeto semelhante ao da OCM da vinha, que colocou um seguro por cada 1000 de capital de seguros. Os agricultores pagavam entre 45% a 50%, com 5% de risco, mas nós não queremos isso. Nós não queremos esmolas. Nós queremos produzir. E a nossa região, independentemente daquilo que é geada e é granizo, nós queremos estar acima disso. Queremos produzir e ter a certeza que, havendo um risco de 30%, nós somos a favor de que o risco mínimo indemnizável deve ser 30%. Porque até 30% um agricultor que se digna subsiste. E só é colocado em pedido de ajuda se o prejuízo foi superior a isso. Nós queríamos ir por aí. E fomos os primeiros e pioneiros há uma série de anos a pedir que fosse obrigatório o seguro de colheitas para todos aqueles que recebem ajudas comunitárias ou do país. Era uma maneira de moralizar a situação, porque as geadas só caem na nossa região, diga-se, mas os granizos caem no Alentejo, caem no Oeste, caem em Lisboa, os vendavais andam de todo lado, não é só por movimento da beira, Armamar, Serrancelho e por aí fora. Portanto, tem que haver esta consciência. Mas eu queria-lhes pedir o seguinte: não interessa falar de frio, nem falar de água, nem falar de variedades, nem falar de seguro de colheita, se não houver uma política de fileira. É isso que andamos à procura, como há para o Vitis. O Vitis é uma estrutura organizada do vinho, que tem regras, diz que compassos é que são, que enxertos são enxertos prontos ou servacelos, que tuturagem é que tem, as dimensões, as orientações, tem isso tudo. A fruta não tem nada, cada um faz como quer lhe apetece, não tem regras. E o Estado concedeu apoios aos agricultores para se instalarem e produzirem. Agora aparecem 30 mil toneladas. As organizações não têm capacidade, de um momento para o outro, para gastar 2 milhões de euros. Mas nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Qual é o montante da majoração que vamos ter para poder fazer frio? E o que nós queríamos fazer não era isso, não era a minha estrutura, a dele, daquele, daquele outro. Não, era criar uma estrutura que tornasse o frio para metade e que pudesse ter a coisa mais importante que nós não falamos aqui, que é discutir com peso, quando der redistribuição, aquilo que nos afeta. Só estamos a falar é montante das estruturas. E não estamos a falar nas estruturas, porque quando há quebra de produção, as estruturas ou compram ou ficam sem conseguir pagar salários, sem conseguir aguentar a produção naquele ano. E depois, a jusante das estruturas, quando é preciso negociar e ter peso para bater à moderna distribuição, não temos produto para ter massa crítica e bater o pé. E estamos sujeitos, porque eles só falam com um de cada vez. Falam com Távora, Pois o outro dia, e querem um preço e querem negociar. Depois falam com o Mangual, depois falam com a Frucer, depois falam com a NAB Norte e depois falam com por essa gente toda dali. Portanto, eu não vos queria amassar, mas queria pedir-vos o seguinte. É importante que cada cêntimo que se gaste na região seja feito pensando a fileira da fruticultura. Saber se ela é estrategicamente correta, se tem ou não tem importância para o país. Era esse sentido. Não queremos esmolas, queremos que cada agricultor acorde de manhã ciente que, pelo menos, tem coberta a sua produção a 70%. Muito obrigado.
Rapidamente, porque o Sr. Presidente está realmente a pressionar-me com o tempo, nós vimos de tão longe, é claro que não podemos tocar estar cá todo o dia a falar disto, naturalmente eu compreendo, mas rapidamente é assim, pegando exatamente nas palavras do professor João, presidente da cooperativa, aquilo que a região quer já não é mais a subsidiação do seguro de colheitas. Nós não temos outro mecanismo e, portanto, estribamos-nos exatamente no seguro de colheitas como uma compensação à perda de rendimento quando ocorre uma anomalia. Mas isso já está ultrapassado na nossa mente, já não estamos a pensar nisso. É, nós estamos a pensar e propusemos à nossa confederação, neste caso é a CAP, propusemos exatamente no próximo quadro comunitário, e é uma falha na minha opinião para falar do próximo quadro comunitário, que de uma forma genérica me parece que está bem concebido, de uma forma genérica, mas pontualmente falta aqui esta questão e uma outra. A outra digo já rapidamente, porque estou, pronto, é preciso pressa. As organizações de produtores para criarem frio têm que ter uma majoração, um convite exatamente a essa ampliação de frio. As infraestruturas de frio são caras. Nós temos 30 a 40 mil toneladas nos próximos 2 anos exatamente para armazenar. Imaginem, senhores deputados, quando aquela região, e outras, é a sua, de Ribatejo Oeste, quando não tiver capacidade de frio para armazenar o aumento de produção, porque há um aumento de áreas, vocês vão ver qual é o desastre da fruticultura, deste caso da maçã. É, o preço vai baixar e não vai baixar em Moimenta, nem em Armamar, nem no Douro Sul. Vai baixar em todo o país. Portanto, vai ser um desastre. Logicamente que a região já começou a responder exatamente a investimento no sentido de aumentar a capacidade de frio. Já começa a responder. Agora, o que acontece é o seguinte, é preciso a criação de novas OPs. Eu não vejo no próximo plano de desenvolvimento rural um incentivo à criação de OPs. Tenham paciência, eu sublinho isto. E é importante fazer chegar esta ideia, já o fiz chegar ao GPP. Tem que haver um incentivo, uma majoração, para que realmente nos ajude exatamente a criação de novas OPs. E tem que haver também uma ligeira majoração para as OPs existentes fazerem também este esforço no sentido de aumentar a capacidade de frio, que é gravíssimo, não há dúvida nenhuma. Em relação ao seguro de colheitas, para responder à questão levantada pelo deputado Pedro Alves, aproveito para dizer que tenham paciência. Este seguro de colheitas, conforme foi em 2013, esqueçam-no. É para esquecer. Eu não consigo compreender como é que alguém me dizia, quando o Benfica joga em casa, partem-se os vidros ali à volta do Estádio da Luz, uma vez, duas vezes, e à terceira a companhia seguradora já não faz seguro. Eu não estou a falar de vidros, eu não estou a falar de brincadeiras de pós-futebol. Eu estou a falar de uma atividade económica importante no país. Portanto, as companhias seguradoras realmente fazem o seu papel, fazem o seu papel e torna impossível qualquer parte do Poder Central realmente resolver e ultrapassar esta questão. Mas eu ajudo-vos a resolver, ajudem-nos vocês, sabem como? Da seguinte forma. O seguro de colheitas tem que continuar a existir, porque há aleatoriedades, vendavais, catástrofes e, portanto, não digo que o seguro de colheitas não seja necessário, que se dê continuidade melhorado. Muito bem. Mas eu propus e não foi ouvido. Espero que realmente contribua agora aqui para uma concessão que é esta, é lógica. No próximo PRODER, uma vez que aquilo que nós propusemos, criar um frutis à igualdade do vitis, acho que temos o mesmo direito. A vinha está muito bem, não discutamos a vinha. Está muito bem, em termos de seguro e em termos de vítimas, está muito bem. Queríamos era a igualdade de circunstâncias com a vinha. Um frutis, um programa próprio. Para quê? Para que houvesse uma majoração, digamos, para a luta anti-geada e para a proteção anti-granizo. Se o PDR nos ajudar com mais, não é com 40% do PRODER deste ano, que os fruticultores da região vão tratar exatamente da luta anti-geada e da proteção anti-granizo. Não, porque estamos descapitalizados, o esforço na ampliação de áreas foi enorme, e mal para nós, naturalmente, e agora ficamos descapitalizados para fazer novos investimentos. Se formos convidados com mais 20% dos 40%, ou 25% dos 40%, eu garanto-vos, quase que vos garanto, que no prazo de 5 anos a região fica coberta com rede antigranizo e fica com proteção antigeada. O que nos interessa é proteger a nossa produção. Não é estar à espera desta ridicularia de indemnização, que é descabida, com 25 toneladas, com tetos de 25 toneladas por hectare que as companhias seguradoras indemnizam. É ridículo. Isto é brincar exatamente com a atividade. Portanto, em último recurso, reparem, senhores deputados, o dinheiro que é despejado do orçamento para beneficiar o prémio de seguro de colheitas, se esse capital fosse para investir nas explorações agrícolas, na luta anti-geada e na luta anti-granizo, acabávamos com este fado, permita uma expressão, desta vergonha de seguro de colheita. Acabávamos com isto. É o que nós queremos, é proteger exatamente a nossa produção. E portanto isto resolvia o problema das companhias seguradoras, que passam a vida a lamentar-se de que realmente têm sempre prejuízo. Pronto, então, pague-se-lhe a dívida, sim senhor, como bons pagadores, com certeza que este governo é, e pronto, e então começa a despejar para o PRODER uma majoração para nós fazermos exatamente a proteção das culturas. Porque isto realmente não pega em lado nenhum. Senhores deputados, só quero acabar dizendo-vos isto. Acerca do seguro de colheitas, para acabar digo-vos isto. Em Itália, no norte de Itália, no Tirol, em Lérida, em Espanha, nas duas regiões grandes de França de produção de maçã, tudo tem proteção anti-geada, tudo tem proteção anti-granizo. Há décadas, meus senhores deputados, há décadas, e nós ainda estamos aqui a discutir isto. Portanto, se realmente as companhias seguradoras criam barulho, fazem ruído, se nós fazemos ruído, a forma mais simples que o Ministério da Agricultura tem é acabar, repito, com este fado e ajudar as zonas de risco exatamente a proteger as suas produções. Em relação ao projeto do próximo seguro de colheitas, eu pessoalmente acho que está engraçado. Acho que está melhor do que o atual CIPAC. Outra coisa também não seria de esperar. Mas está. Salve-se algumas dúvidas ainda no documento preliminar que nos foi fornecido para nós opinarmos. Havia algumas dúvidas, mas de qualquer das formas o projeto, penso eu, que tem pernas para andar. O novo projeto para a nova PAC, para o novo Plano de Desenvolvimento Rural. Falando na nova PAC, repito só aquilo que disse, que realmente as majorações, também concordamos na maioria das situações com a opinião da nossa Confederação CAP, só que falta exatamente aquilo que eu levantei agora, uma majoração para a proteção da nossa produção e falta, digamos, a ajuda majorada para a criação de organização de produtores. Falta isso. Em relação, digamos, a outra questão, que é grave, e vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado, mas eu vou já concluir, e é mesmo para acabar. Em relação a uma coisa que ainda não foi aqui discutida e que queremos deixar aqui, realmente latente, é o próximo seguro de colheitas, 2014, que não vai ser incluído no próximo quadro comunitário. Vai ser igual a este, vai ser outro desastre. Muito obrigado por nos terem ouvido.
Queria agradecer à Beira Távora a disponibilidade para estarem aqui hoje. Como sabem, estamos há vários meses pendentes desta audiência. Algumas vezes foram contactados no sentido de poderem cá ter estado mais cedo. Eu tenho este papel pouco simpático de ter que gerir os tempos. Nós temos a Casa do Douro já de seguida e, portanto, também não é justo fazê-los esperar muito mais tempo quando eles também se deslocaram de bem longe
muito
para
obrigado,
aqui estar hoje.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença. Senhores deputados, vamos interromper. Não, não posso. O senhor deputado Pedro Alves pediu também para intervir. Vamos pedir. Queria só que nos fizessem chegar toda esta informação para poder ser distribuída a todos os senhores deputados, porque só recebemos uma única página, uma única folha com o vosso pedido de audiência. E, portanto, não recebemos rigorosamente mais nada. E, portanto, se quiser o dossiê ou fazê-lo chegar depois, mais tarde, ele será fotocopiado e distribuído por todos os senhores deputados. Senhores deputados, uma interrupção de 2 minutos, já de seguida temos a Casa do Douro.